listening to Varandira.
E seja muito bem-vinda a mais uma tarde de sábado. São 14h03, estamos aqui na segunda hora e eu tinha dito, não é? Que íamos ter aqui uns convidados muito especiais que já faziam parte aqui da família da Rádio Clube da Feira. Eles vêm do Porto, são os filhos da pátria e o ano passado estiveram aqui connosco a falar sobre as suas origens, como é que tudo começou aqui no mundo da música e eu agora quero saber o que é que reserva, o que é que o presente e o futuro reserva. Vamos aqui falar com os filhos da pátria. Sejam muito bem-vindos, meninos.
Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Obrigada eu. E vocês aqui já somos amigos. Eu já disse aos ouvintes, nós já somos amigos.
Sim, senhor.
Claro. Já estive no concerto que vocês deram em agosto, no Avancagar, que foi um concerto incrível.
Obrigado.
E agora, eu quero saber... Ora bem, nós falamos em outubro de 2024, que eu fui fazer trabalho de casa. Sim. Passado um ano, o que aconteceu aqui na banda? Temos novidades, histórias para contar, quero saber tudo. Isto é assim uma coisa mais informal hoje.
Muita coisa. Divórcio.
Divórcio?
Sim.
Alerta CM.
Metemos os papéis.
Não, estávamos quase a meter os papéis, mas não metemos.
Portanto, no espaço de um ano houve aqui uma mini ruptura, foi? Que um mini divórcio.
Sim. Por acaso até foi pouco depois da nossa entrevista, que foi em outubro. Nós. Pá. Isto foi lá para final de novembro.
Ok.
Que nós parámos com a banda. E entretanto. Pronto, já se sabe que o nosso primeiro concerto, assim, depois de voltarmos, foi no Avancagar.
Ok,
mas
sim.
Já estávamos a planear, assim, a reunião desde abril.
Portanto, foi ali, conseguiram concretizar, foi em agosto, não é? Mas em abril já tinham aquela
sim,
ideia.
Estávamos só à espera da oportunidade.
Mas vocês podem aqui partilhar o que é que se passou, ou não? É uma coisa assim mais pessoal?
Eu acho que é como todo casamento a três, é preciso ir rolando, senão... se for sempre... Todos juntos, acho que
eu nem me lembro muito aí o que aconteceu.
Não, foi. Foram as personalidades a.
Colidiram-se.
Porque uma banda são vários egos, não é? É sempre claro. Aquele desafio, não é?
Sim.
Mas isso também é a coisa bonita. É a parte bonita da coisa.
O interessante é conseguir juntar isso e não haver confusões por causa dos egos, como tu disseste, e muitas outras coisas e as personalidades. E acho que o interessante é juntar e perceber, olha, isto não está bem, não podemos agir desta forma e ver aquilo que temos em comum e seguir em frente.
Claro.
E foi isso que fizemos.
E agora estamos aqui de novo passado um ano, claro. Aqui na Rádio Clube da Feira.
Foi de propósito.
E daqui a um mês.
Daqui
a um mês acabou tudo outra vez.
Ai não, não quero que a Rádio Clube da Feira seja uma maldição assim, não pode ser. É aqui a cola, espero eu. Que agora voltem a vocês já voltaram, né? Na verdade, não é?
Sim.
E em agosto era um concerto que a banca tremeu com o vosso concerto.
Por acaso foi muito fixe, mas
já estamos habituados, a banca já nos habituou a isso.
É verdade.
Nós fazemos os possíveis de animar o pessoal.
Vocês gostam, não é? Gostam.
Eu acho
mas
que é das nossas
sem aquele público, sem aquela organização toda, acho que também não era possível.
Claro.
Sim, é todo o ambiente.
Estava tudo
não é?
A remar para o mesmo lado.
Eu acho que toda a gente gosta de ir a festivais assim, com organizações maiores, mas ir assim um caseiro e principalmente conhecermos toda a gente.
Porque é isso, não é? Aquele espírito mais de união.
Claro.
É. Parece que vais tomar um café com os amigos. Só que vais tocar. Não? Sim. Mas é mesmo isso. Por isso acho que foi uma maneira interessante de voltar
a
tocar.
Foi muito fixe.
E vocês sentem que, apesar desta pausa, não digo que é divórcio, uma pausa, não é?
Uma pausa.
Porque há muitas
uma
bandas pausa. Que nem dizem nada. Tipo, olha, tive uma pausa, três meses,
a mulher, voltei. A mulher pediu o tempo.
Exatamente, foi o tempo. Pediram o tempo, exatamente. Depois deste tempo, a relação voltou, portanto, a banda voltou. Vocês sentem que já há aqui algum progresso? Tem assim novidades para contar?
Sim.
Sentem que há uma mudança mesmo na maneira como vocês criam? Vosso processo criativo?
Sim.
Dinâmica?
Sim, eu acho que principalmente depois de voltarmos, acho que o mais importante foi que mudarmos a forma como fazemos as coisas.
Sim.
E acho que não queremos ficar estagnados no mesmo sítio e tocar sempre as mesmas coisas. Então fomos criando músicas novas, fomos ensaiando. Principalmente ensaiamos para organizar o Avancagar.
Ok.
E acho que sim, acho que estamos a progredir e daqui para a frente vamos fazer cenas novas e lançar cenas novas. Estamos a tentar lançar um single, talvez um álbum no futuro.
Ok.
E são nossas expectativas para 2026, é arrebentar tudo.
Estamos a progredir bem, por acaso. Mas também a um nível mais pessoal as coisas estão diferentes. Porque antes era tudo com muita tensão. Se calhar foi isso que causou essa pausa, digamos.
Sim,
mas
para um grupo de gays de amigos que somos muito relaxados havia muita tensão mesmo.
Pois, era muito aquela coisa da perfeição, não? Ou não? Não era isso?
Se calhar,
também. E isso, não digo que isso não está cá agora, mas agora fazemos as coisas com um bocadinho mais de leveza. E isso até nos está a levar mais longe, até posso dizer assim, porque pá, estamos a conseguir conciliar tudo de uma maneira melhor.
E ao estarem também mais relaxados, entre aspas, também a vossa dinâmica também é mais tranquila, não é? Porque quando estamos todos muito tensos, nunca dá certo em nada, não é?
Sim.
E então vocês sentem que até esta pausa foi necessária para haver aqui um recomeço? Que às vezes é importante este recomeço.
Não sei se seria necessária, mas acho que foi muito importante para percebermos as coisas. Sim. E perceber o quanto cada um de nós é importante para o outro.
Olha, isso então, é bonito, bonito.
Deu para respirar, deu para respirar.
Sim, agora somos todos muito fofos.
Muito fofinhos.
Isto é a melhor terapia de casal.
Não é só durões de rock and roll, também são muito fofinhos.
Exatamente. Isto é a melhor terapia de casal do mundo.
Olha, eu acho que agora podemos passar uma música. Querem passar uma música vossa ou querem passar uma música que andam a ouvir muito nos últimos tempos? Digam-me aí. E para os ouvintes também.
Pronto.
Podemos começar com
o Contrariar?
Podemos começar com uma das nossas, assim, para aquecer, quem estiver a ouvir.
Então vai ser Contrariar? É isso?
Vamos a Contrariar.
Então, olhem, vocês já sabem isto ano passado, mas podem já não se recordar, que são sempre vocês que introduzem a música. Pode ser em uníssono, ou então um de vocês introduz, faz aquela voz do locutor de rádio e vai introduzir a música, tá bom?
Não é rádio.
E agora, na Rádio Clube da Feira, Contrariar, dos Filhos da Pátria. 1, 2, 3 Internet.
Yeah.
Filhos da Pátria com a música Contrariar. Eu estou aqui à conversa com os Filhos da Pátria, são 14 e 12 e estamos aqui com boa energia, com muito rock and roll, é verdade. Ora bem, mais coisas que vos queria perguntar. Então, vocês fizeram uma pequena pausa, só para quem agora chegou ao carro e quer saber, pronto, vocês fizeram uma pausa, há um ano estiveram aqui, depois fizeram uma pequena pausa agora este ano e voltaram e estávamos então à conversa a dizer que vocês sentem que estão com um mindset diferente, não é?
Sim, mais maturo.
Mas porquê que vocês estavam a dizer que antes sentiam muita pressão? O que é que fazia com que vocês sentissem assim? Tem assim algum motivo ou não?
Eu acho que era falta de comunicação.
Também?
Okay. Muito principalmente.
Era tudo muito novo.
Sim. Se calhar muita pressa também.
E também se calhar muitos objetivos, não? Queriam concluir rápido ou não? Atingir rápido.
É exato, era muita coisa ao mesmo tempo e essa falta de comunicação depois criava uma tensão e principalmente pressão em todos nós, e depois era difícil falar sobre isso, ou não se falava,
uhum.
E não se falando sobre isso, depois acumula e a bola de neve.
Sim, e era tudo muito novo para nós. Foram os primeiros concertos que demos assim mais a sério, porque os outros tinham sido menos regulares.
Uhum.
Sim.
E depois, quando começámos a ver as oportunidades a caírem e era tudo muito novo para nós, tínhamos uma urgência enorme para tudo. Pois. E se calhar isso acaba por apressar as pessoas e quando não era preciso.
E vocês, acima de tudo, é importante referir que vocês são uma banda que são acima de tudo amigos, não é? Vocês, sim, não é, sim, aquela coisa antes tipo, estou a recrutar um baixista, vem um baixista bué de longe, não é? Tipo, não é isso, é aquela coisa de vocês já são amigos. E isso também às vezes mistura-se um bocadinho, não é? Tipo, já aquela coisa, ai, a nossa amizade, não sentiram isso? Podia ficar afetada de certa forma.
Não,
e ficou.
Depois tivemos que nos resolver e foi o que aconteceu. Estamos resolvidos e está tudo bem agora.
E agora estamos aqui na Rádio Clube da
Feira. E ontem só chegámos a casa às 4 da manhã. Somos tão amigos.
Ok, mas era um ensaiar.
A minha mãe não sabia disso.
Opa, agora os meios vão descobrir que estiveram até às 4 da manhã.
Depois tiras isto da internet.
Sim, vá, vou tirar. São 14h14, eu vou tirar. Entretanto, vamos então agora continuar a falar agora sobre o processo criativo. Eu queria saber se vocês, então, apesar de terem estado em pausa, se algum de vocês acabou por, epá, vou escrever aqui, já não tenho a minha. Já fiz uma pausa com a banda, mas tiveste a ideia, vou escrever, e que agora possam aqui ter novos conteúdos para depois produzir. Aconteceu isso, não?
Sim. Depois de termos feito as pazes, não é?
Uhum. Depois de acabar o tempo.
Depois do tempo acabar. Eu estou constantemente a chatear a cabeça ao Bilal, a mandar ideias e ele igual, e depois o André vê se gosta, se não, e o André também dá a sua opinião e dá ideias muitas vezes. Por isso estamos.
Eu e o João somos uns nerds de guitarra e estamos sempre a mandar umas coisas uns para os
outros. Basta descobrir um som novo ou uma coisa qualquer, claro. Então pode ser a cena mais feia de sempre.
Ok, mas vocês.
Mas estamos sempre a mandar um ao outro, somos ao WhatsApp, é só áudio, só fecheiros, só disto e daquilo.
Porque assim, mas vocês gostam, não é? Tipo, claro. Aquela coisa só de.
E muitas dessas ideias surgiram, lá está, durante essa fase que estivemos parados.
Uhum, ok.
Por isso metade daquilo deve ser nessa altura.
Mesmo em geral temos muito, muito material a trabalhar para músicas futuras. Aliás, nós já temos para aí 10 ou 11 músicas.
Uau!
Pronto,
faço um EP.
Aliás, estamos mesmo a trabalhar em tentar construir. Fazer um possível álbum, ganhar forma.
Okay.
Mas estamos a ir, pronto, os passos estão a ser pequenos para já, porque lá está, nós estamos a levar as coisas com leveza, sem muita pressa. Não,
sim,
queremos.
Se alguém quiser patrocinar o álbum,
se
estiver a ouvir,
para o público português, por favor.
Somos bons meninos, aquilo.
Sim, nós somos.
Sentem que é uma dificuldade arranjar-se espaços para tocar aqui na nossa zona, aqui no norte?
Eu acho que não. Acho que o Porto, falo do Porto, como o pessoal do Norte inteiro, acho que até é dos sítios mais fáceis, porque acho que o pessoal está sempre à procura.
Uhum.
E acho que o pessoal é muito aberto.
Bares, não é? Tipo...
Eu acho que vais a um bar, uma pessoa vê-te num bar e conhece outra de outro bar e convida-te a tocar lá no bar. E festivais como a Banca também possibilitam essas oportunidades. Mas nós, como somos ainda novos nesta cena toda, só tocamos no Norte. Não podemos falar muito noutras
sim,
regiões, mas claro. Acho que o Norte para nós tem sido uma caixinha de surpresas, principalmente.
Eu não acho difícil arranjar sítios para tocar ao vivo, ou seja, aqui nem no país inteiro. O que eu acho difícil é dar o salto, ou seja, passar dos bares para os palcos maiores, que é o que estamos a tentar fazer.
Uhum.
E aliás, temos muitos projetos já para o ano, para o verão e mais para esta altura do próximo ano. pronto, mas é, lá está. Não acho difícil conseguir dar aquele arranque inicial dos bares e desses sítios mais pequenos, mais acolhedores. Acho difícil é se calhar dar esse salto. E pronto, estamos a tentar fazer, por isso é que também temos essa percepção de que é difícil.
Eu também queria acrescentar uma coisa neste assunto, que eu acho que há uma dificuldade muito grande, mesmo nas questões de bares assim grandes no Porto, que é, não falta condições, não falta espaço, porque eles têm muito bom espaço muitas vezes. Eu acho que o que falta é publicidade do próprio evento, porque pode haver muita gente assim, o pessoal da nossa cidade não ouve rock, mas há muita gente que ouve.
Sim, sim.
E há muita gente que apoia. E há muita gente que diz assim, pá, eu no outro dia fui sair e fui ver uma banda de rock, ai, foste aonde? E moro ao lado.
Ok, estou a perceber, sim.
Acho que é uma questão de espalhar bem a notícia, porque
claro
esse tipo de eventos é para salvaguardar e andar para a frente com isto, porque é cultural, é uma
por
coisa
exemplo,
escassa agora.
Eu no verão fui a um evento com os amigos que foi o Meda Mais, que é um festival em Meda, que é uma aldeiazita. E aquilo era um festival de rock, aquilo foi espetacular. Foram lá os Máquina, não sei o quê, campismo, aquilo era grátis, era gratuito. Uma pessoa ia para lá e fazia campismo. E muito pouca gente conhece aquilo, e acho que é uma porta de entrada muito fixe para artistas. E acho que tem que ser mais publicitado, ou até. Não falta tanta publicidade, mas até dar um pouco mais de atenção a essas iniciativas que são muito pouco conhecidas e acho que merecem muito mais reconhecimento.
Porque agora que estavas a falar desse festival, acontece muito que só falamos aqui em Portugal assim nas rádios, é dos grandes festivais, não é?
Claro.
Que são, cada vez estão a preços mais astronómicos, não é? Porque
sim,
também exige isso. Mas depois temos esse festival, por exemplo, esse campismo de gratuito, que hoje em dia num festival mais conhecido é impossível conseguirmos
claro,
um campismo gratuito, não é?
Claro que sim.
Portanto, vocês sentem que devia haver uma maior visibilidade da parte também do rock português no geral, porque imagina, eu acho que, pelo menos já tive aqui bandas a dizerem isto, que na comunidade da malta que tem bandas, que gosta de rock, o pessoal vai sabendo. Mas malta que até gosta de rock, mas não está muito inserido no meio,
não tem
informação.
Não tem esse conhecimento, porque não chega à informação, não é?
Claro.
Portanto, é necessária esta promoção. É o que vocês estão
sentem,
não é?
Sim.
Também é. Ou seja, muita. A maior parte da gente o que consome nestes últimos tempos é. Não estou a falar desta rádio, mas muita da música de plástico que passa nas outras rádios.
Sim.
Sem dúvida.
Não.
Vocês sentem que a música, o que é mainstream, está um bocadinho com pouca qualidade? Que a música está assim em decadência?
Depende,
mas tipo daquilo que passa tipo mais nas rádios.
Sim, que eu acho que é muito fácil agora fazer seja o que for. Tu podes chegar ao computador e fazer o que quiseres, e se tiver o mínimo de melodia e se tiver até um bom som. E se tiver os 3 minutos para passar na rádio.
E agora também a AI a fazer.
Pois
isso é um perigo.
Eu acho que isso é uma vergonha.
É mesmo um
perigo. Estamos a andar todos para o lado errado, honestamente.
Até há músicas assim mais de paródia no TikTok que há pessoal a cantar e tipo, nem sequer pensam que aquilo é AI.
Sim.
E fiquei no outro dia a conversa com o pessoal e eles, não sabias.
Sim.
Isto é um bocado grave.
Aliás, deixa-me só. Um disclaimer, eu não estou a dizer que toda a música que passa na rádio é música de plástico.
Não, mas grande parte.
Mas uma maior parte,
sim. No que está mainstream em Portugal e não só, está a ser. Pronto, temos agora a Rosalía, que acho que está ali. Rompe um bocadinho com estes padrões do que está mainstream. Mas sim, eu concordo com o que estão a dizer. E eu acho que o rock nas rádios morreu. E é triste.
Sim.
Parece que agora o rock, por exemplo, aqui em Portugal, não há problema nenhum em dizer isto. Passa nas grandes rádios, só passa tipo na M80.
Exato, é o que eu ouço.
E eu às vezes estou sempre a ouvir a vida, ia Marigante velha. Não sou velha, simplesmente gosto de rock.
Mas um gajo que eu tenho muita esperança é o Youngblood. Acho que ele vai conseguir mudar um bocadinho a volta a isso, ou tentar lutar um bocado contra essa cena da mainstream.
Sim. Lá em casa toda a gente o adora. E eu também.
Eu também o adoro. E eu gostou muito. Eu já gostei daquele novo single que ele lançou com o Jero Smith e eu quero agora um álbum.
Acho que é
agora 21 de novembro, acho que foi que vão lançar, que era muito curiosa. Mas pronto, então vocês sentem que, agora, esta pergunta, vocês são do rock, é aquele estilo que eu já disse aqui muitas vezes que eu sinto, vocês têm aquele rock português nu e cru, aquele muito fixe. Vocês sentem que o rock em Portugal está morto? Ou ainda está vivo?
Não. Acho que
está muito bem vivo.
Está vivo, sim. Nos últimos anos levou uma coça, mas está a sarar. E acho que bandas como nós, como. Olha, tu deste o exemplo dos Máquina há bocado.
Sim.
Os Ordenado Mínimo.
Que próxima semana vão estar aqui.
Tiveram também connosco no Avanca Garçom.
São uns rapazes 5 estrelas.
Malta impecável.
Tem que ouvir também.
Muitas bandas por aí. E por acaso isso também é a coisa bonita da música. É que.
Do espírito união, não é?
Mas eu acho que também quem tem que lutar um bocado contra essa morte do rock português também são as bandas já conhecidas. Não só, claro. Mas não só os pequeninos que estão a crescer como nós, mas. Pá, eu não quero. Não estou. Mas Xutos, por exemplo,
sim,
que é o mais básico do rock português. O HF, por exemplo, acho que também tem que lutar um bocado contra essa morte.
Porque, por exemplo, nas festas da Terrinha, no verão, no ano passado fui os HF à Maia. E eu não vi uma banda de rock
a abrir, por exemplo.
A abrir.
Podia
ser uma banda qualquer, tu não conhecesse lado nenhum, mas uma banda de rock que soasse bem, estás a ver? Ninguém conhece assim, opa, estes rapazes tocam bem, são engraçados.
Sim.
E depois tens um DJ set a seguir. Ou seja, eu não sou contra os DJ sets, eu adoro.
Sim. Mas podia haver esta promoção de uma banda que estivesse a começar, a banda grande e um DJ set a seguir.
E era o que o André estava a dizer, não estamos a impingir nada a ninguém. Mas uma banda de rock, principalmente dos grandes aqui em Portugal, vai tocar e de alguma forma, por alguma forma de promoção, arranja outra banda de rock, por exemplo, daquela terra, e eles fazem a primeira parte.
E isso acontecia muito mesmo, por exemplo, Xutos, o HF tiveram também basicamente vários padrinhos, não é? Também
claro, já estiveram também no nosso lugar.
Exatamente. E, mas assim, eu acho que é muito importante continuar a existir este legado, só que eu percebo o que vocês querem dizer, é tipo haver uma espécie de acompanhamento, isto é, haver eles apadrinharem uma banda, que não acontece, né?
Claro,
tu não tens uma banda recente que eles apadrinhem, né?
Claro,
é essa problemática. Muito bem, mas eu acho que cabe também, sei lá, a nós, né? Tipo, que temos agora o pessoal agora com as redes sociais, não sei o quê, promover um bocado mais estas bandas,
sim,
porque
sim.
Faça o que era, se calhar, nos anos 80, não é? Não havia esta promoção, era só nas rádios.
O pessoal diz que fazer música em Portugal e fazer música em português e tudo mais não vai para lado nenhum, mas agora com as redes sociais e com o TikTok, que basta um vídeo ficar viral, que
sim,
a atenção vira
isso.
Toda. Sim, não digo que basta isso, mas é um empurrão tão grande que eu acho que é escusado as pessoas dizerem que é impossível fazer música em Portugal.
E se, não, houve uma altura que cantar em português não era moda, não era feio, era fuleiro. Ainda sentem isso ou não?
Não.
Eu acho que agora já, mesmo a nível mainstream, não sinto que isso aconteça.
Eu nunca senti isso. Eu acho que se os rappers podem cantar português, podem cantar português. Principalmente o rock não pode cantar português. Acho que sempre foi uma cena que eu nunca percebi. Nesse.
Foi ali um problema que foi mais na década de 90, que muitas bandas surgiram e era muito contra a cena de cantar em português.
Mas eu não sou contra portugueses criarem uma banda e cantar só em inglês.
Não, sim,
porque
a
arte vem de todas as formas e feitios.
Exatamente.
Cada um faz o que lhe apetece.
Mas, na nossa opinião e na nossa maneira de ver, nós gostamos de fazer música em português e só dizemos bem-vindo àqueles que fazem.
Mas eu acho que não descartámos também a hipótese de fazer, por exemplo, uma música em inglês um dia. Também acho
não temos que ter só ter aquele.
Não fazer, ou fazer cenas tipo Rui Veloso que canta em português e mete umas palavras em inglês no meio.
Sim. Aquelas falar agora pessoas. Em Rui Veloso, eu queria saber, já foi há um ano, já não me lembro das vossas referências musicais, então eu queria saber, queria que cada um de vocês dissesse o que é que anda a ouvir mais nos últimos tempos e a grande referência musical para aquilo que vocês fazem no vosso som na banda. Podemos aqui começar com o André, que é baterista.
Eu ando a ouvir muito Ornatos,
okay.
Ornatos Violeta, ando por causa do baterista, o Kinorme, que é ali da Boa Vista. Sempre foi uma referência para mim. Também sempre...
Já o conheceste, não?
Não. Mas já falei com ele pelo Instagram, por exemplo. Okay. É uma curiosidade. Também sempre, nunca paro de ouvir Red Hot. Sempre foi a minha referência, a minha banda favorita. E ando a ouvir muitas coisas. Até ando a ouvir umas cenas um bocado diferentes. Por exemplo, o Rex Orange County.
Ok.
Que não tem nada a ver com o que nós fazemos, mas eu gosto de ouvir. Tipo, falei há pouco com o Vilela sobre a... Como é que ela se chama? Aquela rapariga. Sad.
Incrível.
Também tem uma voz muito fixe. Pá, eu gosto de ouvir tudo. Eu ouço mesmo tudo. Foo Fighters, pá. Tudo.
Mas assim, para a banda, quando tu juntaste à banda, qual foi assim a tua grande referência enquanto baterista?
Sempre foi Foo Fighters.
Foo Fighters.
Acho que é mesmo o nosso.
Eu estou a rezar que em 2026 Foo Fighters venham a Portugal. Eu estou a rezar. Espero bem
também
que
nós.
Pá, se não me
porque eles nunca mais anunciaram a tour europeia.
Ele se calhar traz o filho novo. Vamos ver se não é Portugal.
Muito bem. Zé, então, conta-me lá. Quais são as tuas referências? O que é que andas a ouvir mais recentemente?
Eu acho, ou seja, para o processo criativo da banda, acho que concordamos todos que se calhar Foo Fighters é um pilar muito...
Ok.
Muito
boa
forte.
Referência. Claro. Ok.
Como o André disse, mas... Pois... mas assim, a nível mais individual, Metallica é sempre a minha banda de coração.
Ok.
E tenho muita influência deles, mas se calhar numa parte menos rítmica e mais de lead, nos solos e tudo mais. Porque toda a gente me diz que mesmo as escalas que eu uso e a forma de tocar é parecida com o Kirk Hammett,
okay,
que é o guitarrista dos Metallica.
É uma inspiração para ti também, certo?
Sim, uma das maiores. Mas também, por acaso, também tenho ouvido imenso Guns. Sempre gostei.
Sim.
Pá, é Guns, sempre gostei de Guns, mas quando começou a entrar, entrou de uma maneira que é absurda. E por acaso, agora sempre que ando de carro, tenho ouvido o Appetite for Destruction de trás para a frente.
Esse álbum é tão bom,
assim, esquece. Em viagens maiores.
Ou só sente-se logo o rei do mundo, não é? Tipo, esquece, aquilo é muito bom.
É mesmo.
É muito bom.
E mais uma. Não tenho ideia. Tenho ouvido muitas coisas diferentes. Acho que o meu ouvido é um bocadinho universal.
Eu acho que qualquer música, qualquer pessoa que goste de música, ouvimos um pouco de tudo, não é?
Não há preconceito.
Não há preconceito, não. Sim. Aquela malta que vai só ao soco também, pá, não.
Um Blackstone, não. Cherry, às vezes os Carlos Paredes.
Aí, aquela guitarra esquece, portuguesa. Lindo.
Não sei, muita coisa.
Muitas boas referências. Agora, João.
Pá, uma banda que eu tenho ouvido de trás para a frente, e eles têm uma discografia muito grande, que são os Rush.
Ok.
Exato.
Tenho ouvido muito mesmo.
Podia ter dito
assim. Sim.
E
comecei a comentar mais com o André sobre isso. Pá, é uma coisa, é um trio impressionante. É uma coisa. Cada música é diferente. Tem mudanças na música assim que são completamente inesperadas. É uma banda
e
top.
Tem música, pats, eles dois têm álbuns até.
Pois, aquilo, e cada álbum tem um single.
É diferente.
Se não tem mais, pronto. Outra banda que eu tenho ouvido muito são Scream. Tenho ouvido muito mesmo. Acho que aquela gravação vintage que havia na altura, aquele pormenorzinho de ouvir. Sim, mas mesmo os sons de guitarra, os sons de baixo, a maneira que tocava a bateria também é muito interessante, o vocalista era muito bom, gosto muito, e tenho ouvido também muito Van Halen.
Ok.
Van Halen, pois é.
E qual foi assim a tua, quando criaste a banda, qual foi assim a tua grande referência?
Eu na altura, eu lembro-me que só ouvia Oasis.
Okay.
Que é a minha banda de eleição de sempre.
Não conseguiste bilhete para ver, foi não?
Não.
E não vou falar de coisas tristes. Eles ainda vêm a Portugal, acredito que sim, que seja daqui a 2 anos.
Opa, eles estão a rezar que eles vão ter um concerto em Nebworth, 2026.
Ok.
Por isso, sou capaz de lá estar. Mas eu ouvi se estiver lá.
Ok. Depois queremos aqui reportagem para a rádio, está bom? Portanto, Oasis foi a tua grande referência e mais.
Mas para mim, depois, entretanto, falei com o André. E eu não conhecia chutes tão profundamente como ele. Okay. Era um fã de chutes.
Quem é assim mais obcecado por chutes aqui?
É o André.
É o André?
Se calhar o André.
Sou eu.
É o André.
Sou eu.
Muito bem.
É o André.
Se calhar é o André.
Por uma grande margem.
E, e por influência dele, comecei a ouvir também muito mais chutes. Estou muito mais culto.
Isto já
chutes.
Foi para aí há 2 ou 3 anos.
Mais.
Quando começaste a ouvir chutes.
Sim, sim, peraí. Pá,
portanto.
Chutes. Oasis
e From
Foo Fighters, como já dissemos.
Portanto, Foo Fighters é uma banda em comum, não é?
Aqui. Não, esquece.
Então acho que vamos ter que passar agora aos Foo Fighters.
Nós estamos concordo. A dar publicidade aos Foo Fighters.
E eu só quero Dave Rolls, mas ouvir bem a Portugal, que sou fã.
Nós já mandamos a fatura.
Olhem, eu acho que se vi Foo Fighters ao vivo eu choro, porque eu já, já ando literalmente há anos a querer ver Foo Fighters. Fiquei mesmo triste porque eu tinha comprado bilhete quando eles iam ao Rock in Rio, só que depois o Taylor morreu. Pois, então, é. Foi os Muse, e eu lembro-me de chorar imenso quando ele morreu, porque é muito triste. Então, eu quero muito
falar. Agora acho que
o baterista deles agora.
O outro era incrível. Tocava tudo, era muito técnico. Mas este, ouves a tocar,
este
e encaixa bem nas músicas.
É mais a onda deles.
Tem jeito para tocar.
Muito bem, olha, qual é a vossa música assim favorita? É difícil, eu sei, é como escolher um filho favorito, mas qual é a vossa música favorita dos Foo Fighters para passarmos agora?
Acho que a minha.
Reunião de condomínio agora para decidir.
Vamos lá, reunião de condomínio Foo Fighters. Eu também sou uma fã, mas não me vou meter.
A minha deve ser Aurora.
Ok, grande música.
Epá, eu vou para...
Ou então...
All My Life.
Ok, este também é assim, fixe também.
A minha é Next Year.
Ok, são tudo músicas.
Então vamos concordar numa que vai ser a Walk.
Ok.
Okay.
Olha, e até agir, que é uma caminhada que vocês estão a ter juntos aqui nos Filhos da Pátria. Portanto, vão ser vocês a introduzir a música, tá bom?
Já me safei.
Vamos lá.
É o João agora, é o João.
Não, ainda vou introduzir a outra.
Dizem que
pronto,
vá.
Na 104.7, Walk, Foo Fighters.
Aqui dos Foo Fighters, uma banda que eu também partilho como sendo a minha banda favorita, portanto estamos juntos aqui a gostar, sermos fãs de Foo Fighters. Agora, estamos a falar que acima de tudo vocês sempre foram amigos, não é? Eu não introduzi porque já a gente tinha entrevistado há um ano, mas o João é o vocalista. Sim. O Zé Pedro é o guitarrista e o André é o baterista. Muito bem, falta-nos aqui só o baixista, mas depois não há problema nenhum, pois ele também já participou no ano passado. Agora, eu queria saber, vocês têm uma boa química, dá para perceber quando uma pessoa fala com vocês? E nota-se isso também em palco. Acham que a convivência fora da música influenciou o vosso som?
Sim.
Mesmo, já nem indico, mesmo no vosso processo criativo, entendem? Sentem que influenciou. Imaginem, se vocês não se conhecessem, não seria a mesma cena?
Não, sem dúvida.
Eu vejo isso também por outras bandas que ouço. Só não sei explicar, mas acho que é questão de química. Que é a mesma situação. Se contratares um músico para tocar naquele concerto, o gajo vai se sentir sempre. Pá, ele vai tocar aquilo direitinho, mas
um bocadinho à parte, não está ali incluído.
Sim, não tocou a música vez suficiente para saber o que é que vem a seguir, só sabe aquela batidinha e não sente a música, não sabe o que significa. E acho que isso é muito importante. E como fazemos a música juntos antes de tocarmos, inevitavelmente vai ser muito melhor, principalmente temos esta conexão de amizade, vai sair muito melhor do que se estivéssemos a chamar uma pessoa nova para entrar e dizer assim, olha, temos esta música, é assim que ela se comporta, faz a tua parte, ou então nós damos-te ideias, tocas aqui e ali, e ela até se safa, mas lá está, aquela química se vai ser só entre.
Eu acho que até em palco, no banca, aconteceu isso, que eu acho que nós já perdemos um bocado o que é que o outro vai fazer e até mudámos a secção, que não fizemos nada. Sim, isso nos ensaios. Já estamos a prever que se calhar o Vila vai acelerar mais um bocadinho no solo e vai haver uma cena diferente. Por exemplo, na Vai, nós tocámos em a banca, aconteceu uma cena que não estávamos a fazer nos ensaios e por acaso correu muito bem. E acho que isso também importa muito, acho que a confiança nos outros é muito importante.
Ou seja, isso. Lá está, essa é a parte bonita da música, a meu ver. Nós somos quatro pessoas no mesmo palco, nos mesmos ensaios, sempre já sabemos onde é que cada um está, já sabemos o que é que cada um vai fazer. Mas é. Ou seja, são quatro pessoas a conectarem-se umas às outras. E isso também acontece para o exterior. Ou seja, pá, vou dar um exemplo. No futebol, mesmo no mercado de trabalho, quem for o melhor é quem está no topo. Pá, nós não somos virtuosos propriamente.
Na minha cabeça eu sou o melhor.
Pá, nós não somos propriamente virtuosos, mas o importante está em conectar com as pessoas.
Sim, e gostarem do que estão a fazer e ser quase... imaginem, vocês como se estão tão bem, vocês nem vos custa estarem naquele palco a tocar, porque é uma coisa que vocês amam.
Nós gostamos
estão
a
com
tocar.
Pessoas que vocês gostam, não é?
Nós gostamos a tocar.
Exatamente.
E os melhores na música, os que chegam lá acima, não são os melhores tecnicamente. São os que se conectam com mais pessoas.
Sim.
E para mim isso é
chave.
É único.
Temos o grande exemplo do Keith Richards.
Sim. Os Metallica,
e
pá,
também
Metallica,
temos, por exemplo, falando do rock português, José Pedro, dos Chutes Pandapés, ele era o que sabia tocar menos naquela época.
Eu acho que quando eles começaram, ele começou a tocar guitarra para fundar
os Chutes Pandapés.
Quando era Beijinhos e Parabéns.
Sim, Beijinhos e Parabéns, sim. É verdade. Para todos os efeitos, como ele era mais carismático e tudo, para mim, Chutes sem José Pedro não é a mesma coisa.
Mas depois tens a tal cena, quem escreveu Não Sou o Único?
Pois. Sim.
José Pedro.
Mas é aquela cena coisa.
Desse género, e ele não era melhor tecnicamente.
Mas aí está. Mas é o que dá. E porque aí está, tipo, é aquela vontade e aquele carisma, estás a perceber? É aquela coisa.
Conexão.
E depois o amor, porque o Zé, falando do Estúdio Banda Pés, foi o Zé Pedro que criou a banda, né? Estávamos aqui a falar disso. E ele sempre teve, quando a banda esteve ali, vai e não vai, que chegou também a ter uma pausa, né? Foi ali nos anos 90. Depois também foi aquela cena, o Calu e o Zé Pedro, bora voltar. Portanto, é muito aquela coisa da paixão, não é?
Sim.
Olhem, agora uma curiosidade. Quem é que é o mais perfeccionista e o mais descontraído aqui da banda?
É para o mais descontraído é o João.
É o vocalista, não é? Descontraído.
Nós estávamos a ver a coisa andar para trás agora antes de sair de casa, porque o João não... Pá, nós viemos todos no mesmo carro e o João conseguiu chegar atrasado.
É lady.
Agora mudou.
É o lady da relação.
Agora mudou já há um tempo, eu não mudei.
Tinha que arranjar o cabelo, eu percebo.
Mas já o soltou, ele está.
Solta, te liberta.
Ele está muito solto.
Muito bem, então quem é mais perfeccionista?
Deve ser o Bilelo.
Opa, eu sou um bocado perfeccionista.
Ok.
Sou um bocado perfeccionista. Em muitas coisas. Há outras coisas em que nem tanto, mas. Não sei. Se calhar perfeccionista em questões de ter tudo atempado. Ter as coisinhas todas organizadas, objetivos, coisas para fazer para o ano, mas acho que também o importante é que também temos todos um bocadinho de profissionalismo nesse aspecto.
Sim, e trabalham todos em equipa, não é? E conseguem fazer as coisas.
Claro,
e eu acho que está aqui bem balanceado, como tu disseste, eu sou mais relaxado, mais profissionista, e eu acho que ele é o mais pertinente.
Olha, vem que sim, é importantíssimo. Ele... Uma pessoa pertinente à Ângela disse aconteceu isto. Ele seja escamado.
É. O André diz.
É preciso estar calado e outras vezes.
O André é o nosso. É como se fosse o nosso chat GPT, com o André. Pá, André, esta ideia é boa. Sim. André, esta ideia é boa, mais ou menos. André, esta ideia é boa, não. André, esta ideia é boa, é muito boa. André, esta ideia é boa, é muito massa.
E não papas grupos, tu dizes logo, tipo, não curti, não vou dar a dizer, ai, assim.
É mão de Deus, ele é mão de Deus.
Não é que mexe nisto tudo.
Olha, vocês têm assim algum, vocês terão alguns concertos, vocês já tiveram assim um momento bem caricato antes de subir a palco? Assim uma coisa que. Ou não?
E nós se calhar vamos repetir aquilo que já disseram.
Mas não há problema
não, podemos falar da banca.
Não, da fábrica
não. Não podemos falar da banca, pois não.
Ai, agora não, quero falar. Não. Ui, então foi uma coisa não. Que não podemos tirar às 2 da tarde, só lá para a 1 da manhã.
Porquê?
Epá, se calhar não, estava a falar-te da fábrica, daquele concerto.
É que ainda nem estavas lá.
É. Isso foi o primeiro concerto, não foi?
Mas se não tiverem, posso dizer
também. Não, nós temos, mas não podemos é dizer em Rádio Nacional.
Ok. São 14h43 e há coisas.
Sim, as crianças estão a ouvir.
Esse concerto na Fábrica Santo Tirso foi o primeiro concerto da banda.
Ok. Uhum.
Nessa altura era eu e o André e mais os outros elementos.
Ainda se chamava The Northman, ainda exato. Não era Filhos da Pátria.
Exato. Ok.
Que era suposto ser Homens do Norte.
Sim, porque vocês chegaram a dizer isso quando
chegámos
já tinha uma
entrevista em cima. Chegámos, sim, senhor.
E eu fiquei tão nervoso que pá, não virei o barco.
Então não houve concerto?
Houve,
não houve.
Mas eu sem
cantar. Era para ir, já estava na hora e opa, tenho de ir à casa bem.
E é o mais relaxado.
E é o mais relaxado.
Ah, mas agora.
Se calhar foi essa descarga que depois me deixou.
Claro,
quando chegou ali. Depois, se calhar foi isso.
Não, tipo, estava na hora. E jogou. Depois foi lá e pá, teve que ser. O gajo sentindo-se mal.
Mas depois voltaste para o palco, não?
Sim, voltou e cantou.
E encantou.
São coisas da vida.
E tem assim algum ritual antes de entrar em palco? Sei lá, a malta que bebe um shot, outros que se benzem. O gajo já assim alguma coisa? Algum ritual?
Nós bebemos sempre um shot.
Acho que é importante não confundir os shots com sermos alcoólatra. Os rituais
é.
com alcoolismo.
Sim.
Não, isso é um bom disclaimer, sim. É bom
sei lá, acho isso. Que nós estamos sempre juntos quando se entrar em palco.
Devem perceber que não é essa questão. Não.
Não, eu acho que se reparava se entrassem aqui uns novos gajos anos 80.
Sim.
Eu acho mais importante antes de entrarmos em palco é estarmos todos juntos. Acho que esse é o nosso ritual.
É,
não fazemos nenhum grito.
Ok,
acho que
não há grito.
Mas estamos sempre divertidos. Não estamos muito com a cabeça no concerto. Estamos mais a falar noutras coisas.
Eu acho que isso até nós já experimentámos gritos e não nos sentimos tão bem como aquela horinha antes do concerto.
É que estamos mais naquela
descontraída. Só a falar sobre o que seja o que for. E depois
mais
o gajo já mais lamechas e o outro tipo, deixa-te isso.
E um shotzinho para aquecer. Mas
e depois começa e passa no stand, não é? Quando vocês estão em palco.
É isso.
Depois uma pessoa quer ficar lá e não pode.
É aquela coisa que passa a voar, não é? Falar em palco, vocês têm assim algum concerto para breve que possam anunciar ou novidades para uma pessoa acompanhar? Estamos quase a chegar ao final da entrevista, daí eu estar a perguntar isto.
Nós temos.
Ou novidades, sim.
Sim, temos inscrito em vários concursos e mostras e nós vamos dia 23 deste mês.
Eu acho que pediram para não divulgar. Da parte
então,
deles. Opa, vamos
ter concerto agora no final.
Vamos dia 23 a uma cidade que ainda não fomos. Uma cidade nova no norte.
Ok.
É um. Se calhar das maiores cidades do país.
Ok, é tipo capital distrito, talvez, não?
Sim. E vai ser muito fixe. Opa, mas pediram para não partilhar nada.
Ficamos atentos e depois vocês devem partilhar nas redes sociais, não é?
Uhum.
Pronto, não há problema nenhum. Agora, novidade, tem assim alguma música, alguma coisa que possam mostrar aqui à Maria e à Rádio Clube da Feira?
Nós temos um tema que já trabalhamos há algum tempo e esta versão que se calhar o pessoal vai ouvir agora na rádio, que se chama Vai, é uma gravação de quando tocámos no Van Cagar, ou seja, é ao vivo, foi masterizado pela banda, tivemos muito cuidado a mexer.
Pela Vilela.
Portanto, isso é uma ao vivo.
Eu também mexi, espero que gostem. É uma música bem trabalhada.
Se não gostarem, então já está feito. Já está feito. Um dia destes vai sair.
Esta música está para sair agora a qualquer momento. Já temos tudo fechado. Faltam agora aqueles processos mais chatos de masterizações e ter cuidado com as misturas, volumes,
pormenores,
tudo.
Isso.
Sim, pormenores. Mas por acaso estamos muito entusiasmados com esta música porque achamos que tem bastante potencial. É muito fixe.
Então vai ser aqui uma estreia na Rádio Clube da Feira.
Exatamente.
É?
Exatamente.
Uma estreia em rádio, vá, esta música.
Uma estreia em
então
rádio.
Então agora quem é que vai introduzir a música?
Quem é que será?
Que vocês foram os fofos e deram aqui um bocadinho este é que presentinho será? Aqui à rádio. Quem é que será o pai da... Quem é? Eu sei quem é. Vamos
é
lá.
O Catar.
Na Feira Clube Rádio. Uma nova música dos Filhos da Pátria. Vai.
É puro rock and roll, adorei. Isto foi então uma versão ao vivo, que eu estava lá. Portanto, sim, a música vai no festival Avancagar, que aconteceu no dia 23 de agosto deste ano. Olha, isto está muito bem masterizado, que nem se nota que está ao vivo. Isto é, parece uma cena de estúdio até. Muito bem, olhem, fica aqui a dica. Portanto, este single vai ser, se calhar, o próximo single que vocês vão lançar, não?
Vai ser o próximo single, sim.
Muito bem, olha, estamos mesmo a finalizar e eu faço sempre esta pergunta, já vos fiz isto o ano passado, uhum, mas vou voltar a repetir porque num ano muita coisa mudou, que é, se, o que é que vocês diriam a quem nos estiver a ouvir e gostava de começar uma banda, aquela pergunta que lhes chega a fazer sempre, o que é que vocês, agora com a vossa experiência, recomendavam a quem agora está a começar ou quem ainda não, uhum, não tem essa vontade, mas ainda não começou a concretizar as coisas? Pode ser, cada um diz uma coisa, assim, uhum, muito sucintamente, está bem, porque temos só 6 minutos e pronto, e é isso.
Mas a tu?
Eu acho que uma preocupação que eu tinha no início e que, uhum, não devem ter é a questão do material, porque com pouco se faz muito.
Ok.
Uhum. Eu acho que só o simples facto de juntarem-se com pessoas conhecidas e que tenham aquela química que acham que têm os mesmos gostos ou até gostos diferentes, até pode ser uma boa junção.
Uhum.
Acho que é só preciso ter a iniciativa. E depois de alguma forma o material vem. Porque,
o material e o resto.
E o resto, sim. Uhum. Mas essa era uma das preocupações que eu tinha. E felizmente no início tínhamos algum. Mas é isso. Acho que é importante só ter a iniciativa e esquecer a parte do material um bocadinho.
Ok.
Esse é o meu conselho.
Eu vou dizer basicamente a mesma coisa que disse ano passado, mas eu acho que é muito importante. Sempre foi a. acho que a nossa motivação é, pá, façam só a música, não tenham medo. Uhum. Mostrem-se, é também juntar um bocado à cena do João. Se, pá, o material arranja-se, o material pede-se emprestado, o material encontra-se no lixo se for preciso. Façam com o que têm, não tenham medo, criem à vontade, conheçam novos artistas, juntem-se a artistas novos, ouçam música. E isto aplica-se, acho que não só à música.
Em tudo, não é? Mesmo projetos que tínhamos na nossa cabeça.
Sim, sim, seja escrever livros. Em termos de arte, acho que o importante é mostrar. E mostrar e deitar para fora.
Ok, boa.
Para mim são duas coisas muito breves. Que é o gosto. Uhum. Se o gosto não estiver lá, qual é o propósito? E o gosto traz-nos aqui ao propósito. E se as coisas forem feitas com gosto, o resto normalmente acaba por ser atraído, porque as pessoas conectam-se umas às outras, como eu tinha dito. E outra coisa é a iniciativa, como disse o João, que eu estou 100% de acordo com ele, porque uma pessoa também precisa ter iniciativa se quiser levar uma coisa para a frente. E iniciativa, no caso, digo, sempre tentar encontrar oportunidades e encontrar sítios onde tocar, sítios onde se expor, maneiras de se expor. Uhum. E é isso, é o gosto.
Portanto, criar, não ficar parado, não é? Não ficar parado só com aquilo na caixinha.
Sim, sim, parar é morrer.
Olha, é verdade, é velha essa frase, mas é verdade, é muito verdade. Pronto, olha, malta, eu fui mais uma vez obrigada por terem aceito este convite.
Obrigado nós.
E agora acho que para finalizarmos podemos finalizar com a música que é o vosso banger, que é a música Foge, não é? Porque vocês agora vão fugir daqui e eu não quero, queria que vocês ficassem aqui.
E Foge já está quase a chegar às 10 mil
plays
no Spotify.
Já está aqui com bom número.
Não, já está se aproximar, se fores aproximar. Se for aproximar,
mas tens que arrondar para cima.
Exatamente, se arredondares.
Pensar positivo e já está mais perto da meta dos 10 mil.
Claro.
Já passou os 5 mil.
A Vilela não é bom a matemática.
O Vilela tem aquele pensamento positivo.
Exatamente.
Ele é otimista.
Mas também não sou bom a matemática.
Mas eu é que sou.
Pronto, somos dois. Olha, humanidade, também não sou a melhor coisa à matemática.
Letras.
Pronto. Ora bem, eu vou. Vamos agora passar. Vão ser vocês os três. Vai ser assim um desafio em uníssono a introduzir. Mas antes de mais, pronto, queria desejar bom fim de semana aos ouvintes. Vocês agora também podem desejar o que quiserem aos ouvintes, que eu vou também agora despedir-me. E mais uma vez, obrigada por terem aceito este convite.
Obrigado.
Esta entrevista vai estar disponível nas redes sociais da Rádio Clube da Feira, portanto no Facebook e depois numa podcast Varandita. Podem sempre pesquisar, que irá aparecer. E também vocês podemos seguir sempre as vossas páginas de Instagram e Facebook.
Exatamente.
Qual é? Filhos da Pátria só, e o pessoal consegue.
No Instagram é Filhos da Pátria _ band.
Mas Filhos da Pátria aparece.
Sim, sim, okay. Já aparece.
Aparece logo, pronto.
Sim.
E a vossa rede social predileta é o Instagram, não é? Onde
sim,
vocês vão
sim.
promover. É, portanto, aquele concerto final de agora deste mês,
se tu, vou
anunciar
lá, depois também lá, entretanto, tem as ramificações lá para TikToks.
Okay.
E
ok,
tudo
ok,
mais.
Ok. Tá bom, pronto, olha, mais uma vez obrigada, Filhos da Pátria. Agora o palco é vosso.
E agora na RCF,
Filhos da
Pátria com
Foge. Ponto final.
Sozinha, pediste companhia no grupo da solidão. E eu fui a correr só para te dar a mão. Vá lá, foge, foge sem querer. Vá lá, foge, comigo tu vais ver. E não voltes, não voltes nunca mais. E não voltes. Caminho do paraíso, avistei o diabo. Era só a tua mãe. Vá lá, não fiques preocupado. Passei cheio de gás e com água na bota. Nada GPS, já conhecias a rota. Vá lá, foge, foge sem querer. Vá lá, foge, comigo tu vais ver. E não voltes, não voltes nunca mais. E não voltes.